Doutor Humberto, na sequência, nós vamos dispor de mais alguns minutos para cada um de vossas senhorias para as considerações finais e responder às perguntas. Passo a palavra ao doutor Oscar de Moraes Cordeiro Neto, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal de Brasília, UNB. Vossa senhoria tem a palavra pelo tempo estabelecido, doutor Oscar.
Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite da Subcomissão Permanente da Água, desta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Quero saudar o senador Sérgio Souza, que tive o prazer de conhecer no último Fórum Mundial da Água em Marselha, né? Estive lá participando também, mas na condição de pesquisador, de estudioso. E saudar a presença da senadora Vanessa Gasiotin e dos demais colegas da mesa, Humberto de Albuquerque, o Paulo Varela, Paulo que conheço há muito tempo, com os colegas na Agência Nacional de Água. E eu registro aqui a minha satisfação, né, em estar aqui nesta casa, essa casa que tem tido um papel fundamental na gestão da água do Brasil, na formulação, né, das bases dessa nossa política. Eu vou nesse prazo curto aí que nós temos, né, a gente poderia falar o dia todo sobre águas, né, mas vamos tentar ressaltar alguns pontos aqui que podemos julgar importantes na questão da governança das águas do Brasil. Eu trago aqui, busco trazer aqui uma visão um pouco da academia, né, do estudo, quer dizer, tentando olhar o nosso sistema e identificando aí pontos positivos e pontos negativos também, como foi feito aqui pelos meus predecessores na fala, e até para subsidiar, né, aqui esta casa, que certamente ela terá um papel muito importante nesses próximos anos aí, um pouco nesse amadurecimento da nossa governança das águas no Brasil. Eu apresento aqui um mapa que muitos de vocês já conhecem, mas só para nós termos uma ideia da questão da água no mundo, né? Esse mapa mundi que traz aí colorido, né, uma cor azul escuro, seriam os países em que a água não é um problema, em que a água ela tem bastante de disponibilidade. E na medida que a gente vai para o amarelo, para o verde e para o vermelho, principalmente, nós já temos aí situações de escassez, seja escassez física da água, falta água de fato, ou a própria escassez econômica, na medida em que a água se torna aí um fator limitante ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento econômico dessas regiões, desses países. Olhando na média, a América do Sul, né, é um continente privilegiado. E se nós olharmos diferentemente o mapa mundi e pensarmos no mapa mundi em que os países tivessem suas áreas proporcionais à quantidade de água doce, né, a gente teria um mapa mundi diferente, com a América do Sul robusta, né, poderosa. De fato, é o continente em que a água é mais abundante, né, em que esse recurso na verdade, assim, um grande patrimônio continental, comparada à América do Sul, aos outros continentes, até a própria África, né, que aparece aí tímida, né? Então, isso já mostra para nós, brasileiros, sul-americanos, a enorme responsabilidade que temos aí na gestão desse recurso, né? E esse recurso água, né, ele, na verdade, não é só a questão de utilizá-lo diretamente, mas se fala muito hoje no conceito de água virtual, quer dizer, praticamente todos os produtos aí de exportação e do mercado intercomércio internacional, eles trazem embutidos muita quantidade de água. É o caso das nossas exportações agrícolas e muitos manufaturados que têm uma água, uma grande quantidade de água consumida. No caso do Brasil, se a situação é boa, na média, por favor, ela a média é muito enganadora muitas vezes, né? Então, o problema do Brasil é que nós temos aí uma enorme diferença regional no que se refere à disponibilidade de água. Quer dizer, de um modo geral, assim, a água está, muitas vezes, onde a população não está. Então, nós temos aqui um mapa do Brasil em que aparecem aí esferas, né? E essas esferas são associadas aí às nossas regiões hidrográficas, e essas esferas são proporcionais à quantidade de água. Então, praticamente mais da metade da nossa água ela está na região amazônica e na região hidrográfica do Tocantins, e o grande parte do consumo e a população vive no Brasil e em outras regiões. Se nós fizermos aquele mesmo exercício de tentar colocar as áreas dos estados da federação proporcionais à quantidade de água disponível, nós teríamos um mapa do Brasil totalmente disforme, né? Nada como conhecemos hoje. Então, a gente vê a enorme pujança amazônica, quer dizer, os nossos irmãos de Roraima são os marajás de água do Brasil, quer dizer, o estado em que tem a maior disponibilidade de água para habitante. Agora, vejam a situação crítica em que já se encontra todo o portal atlântico brasileiro, a região Nordeste, né? A região Sul, o nosso próprio parte do Centro-Oeste. Então, nessas regiões, de fato, né, esse aí é um indicador que mostra a quantidade de água disponível por habitante por ano, renovável, água doce, né, incorporando, inclusive, uma parte de água subterrânea que alimenta os nossos rios, a gente vê já que a situação do Brasil ela é crítica, né, chama a atenção, principalmente no portal Atlântico. E não é por acaso que justamente na região sul, sudeste, nordeste, né, esse portal Atlântico, é que começaram a surgir as primeiras experiências de gestão da água, os comitês de bacia, né, as primeiras leis estaduais, já antevendo essa, né, essa passagem da água a um elemento quase que muitas vezes limitante ao desenvolvimento sustentável das regiões. Por favor. E um outro ponto que eu queria salientar é o fato de nós compartilharmos água com praticamente todos os países da América do Sul. Então, isso não é só uma questão brasileira, mas é uma questão continental, né? E o Brasil tem uma enorme responsabilidade. Nós somos o país águas acima da Bacia do Prata, por exemplo, mas somos o país águas abaixo na Bacia Amazônica. Então, temos aí, muitas vezes, estamos aí com potenciais conflitos, né, com nossos vizinhos, em função de certos usos inadequados do solo e da água que se façam em território estrangeiro. Bom, por favor. Nós tivemos aí, foi apresentado pelos nossos predecessores, uma primeira proposição de estrutura para a gestão dessas águas, essa governança administrativa, governança sistêmica, a partir de um conjunto, né, de conselhos, governos, órgãos gestores, né, falado pelo Paulo Varela também, a questão do Parlamento das Águas, dos comitês de bacia, e trabalhando em três níveis, o nacional, o estadual e o próprio nível de bacia. A nossa organização federativa, né, com três níveis decisórios, na verdade, torna mais complexa ainda essa gestão. Mas é um desafio que a sociedade brasileira tem de enfrentar, né? Ela tem esse patrimônio valiosíssimo e tem de se organizar, na verdade, para poder fazer face, né, a essa, primeiro, essa diversidade de situações e também a essa diversidade de atores, né, interessados na gestão da água. Eu queria até reproduzir, por favor, uma transparência que foi apresentada pelo... Né? Eu agradeço a Ana, que me cedeu a transparência, inclusive, que mostra, na verdade, que houve aí uma enorme evolução rápida. Né? Em pouquíssimos anos, eu diria em 20 e poucos anos, partimos de uma situação em que praticamente não havia comitês de bacia no Brasil e já estamos aí com 160 comitês estaduais e 10 comitês federais. Isso mostra, pelo menos, o enorme interesse que esse tema desperta, a enorme capacidade que ele tem de mobilização, né? E isso é algo que nós devíamos aproveitar melhor, esse envolvimento, e muitas vezes envolvimento esse interesse bastante altruísta nessas questões. Né? Nos comitês de bacia, nós temos a participação do poder público, é claro, mas há a participação compulsória dos setores usuários da água, o que é bastante produtivo, né? Bastante interessante para o sistema, mas também temos essa participação da sociedade civil, das organizações não governamentais, que trazem aí, quer dizer, que permitem que, no nível de bacia hidrográfica, a gente possa pensar não só com o chapéu aí do poder público, mas que se possa pensar de forma mais ampla, considerando os interesses da sociedade como um todo. Num novo espaço geográfico, um novo território de gestão, e esse é outro desafio que nós temos. Eu considero, na verdade, que o grande desafio da água é coordenar as diferentes agendas que a água traz consigo. Certamente, né, foi ressaltado aqui também pelos meus predecessores, existe uma agenda da água que é uma agenda econômica, né, uma agenda de desenvolvimento, existe uma agenda da água que é ambiental e existe uma agenda da água que é social, de qualidade de vida. Né? E a água é uma só, quer dizer, o mesmo rio que tem que cumprir muitas vezes essas diferentes agendas, ele tem de estar, respeitar, na verdade, as demandas, né, e os condicionantes associados a essas três demandas. Isso é complicado, porque muitas vezes, em determinado época ou determinado local, seja um estado, né, busca-se mais, privilegia-se mais uma visão econômica da água, uma visão ambiental da água, e isso, na verdade, a gente teria que buscar, e esse é o desafio maior, na minha opinião, é articular e harmonizar essas diferentes demandas. Se eu penso na questão água e sociedade, nós temos aí várias questões, como a escassez de água. Hoje, no Brasil, aí estamos vivenciando, né, situações extremas. Né? Hoje, pela manhã, alcançou-se o nível recorde de inundação, de enchente do Rio Negro em Manaus, né, de registro, e, ao mesmo tempo, estamos passando aí com centenas de municípios no Nordeste em situação de emergência em função da seca. Né? A questão da poluição, E os impactos na saúde e na qualidade de vida que essa má gestão da água, né, a gestão descoordenada, ela pode causar. Certo? Então, temos desafios aí que, associados a essa agenda de água e sociedade, e quero ressaltar aí a questão do saneamento básico, né, dos nossos municípios, que é um problema em muitos deles que a gente vai ter que enfrentar no curto prazo. Uma outra agenda da água é a agenda do meio ambiente. E temos aí também enormes desafios com a proteção dos ecossistemas, com a preservação dos corpos hídricos, com a recuperação desses corpos hídricos, questões de serviços ambientais prestados pelos nossos ecossistemas, né? E se fala muito agora na questão de mudança climática, né? Quase se tornou aí um tema, eu diria, preponderante, né, em função de outras questões. E certamente no Brasil, né, em se confirmando aí cenários de mudança climática, será justamente na água, né, que os efeitos se farão sentir mais importantes. Então, quer dizer, nós temos aí uma visão muito clara, que é uma sociedade que hoje está preparada para fazer face aos desafios presentes de uma gestão equilibrada, coordenada e sustentável da água, certamente será uma sociedade capacitada, mais bem capacitada, para fazer face aos desafios futuros associados à mudança climática. Né? E, finalmente, não menos importante, né, mas com muitas vezes dificuldade de integração, existe essa agenda de água e desenvolvimento. Né? Mais de 70% da nossa produção de energia elétrica, né? Eu acho, inclusive, que chega, se nós considerarmos o que nós importamos de energia elétrica e hidráulica de outros países, alcançamos até quase 80% de fonte, assim, de origem, né? É de origem hidráulica e, hoje em dia, é considerada uma energia limpa, né? Que deve ser valorizado, e a tendência no Brasil é que a gente venha, de uma forma mais equilibrada, aproveitar essa fonte de energia. Irrigação, aquicultura, navegação, são enormes os desafios nesse processo. Bom, tendo essa primeira apresentação, assim, que eu tentei mostrar aqui os diferentes problemas, diferentes dimensões, como é que se daria aí a nossa governança das águas, né? Eu não sou totalmente pessimista. Eu acho que nós fizemos, nos últimos 20 anos, né, 25 anos, tivemos um enorme avanço, né, isso demonstrado aí pela formação desse quadro institucional legal que permite uma gestão equilibrada das águas. Nós temos boas práticas e bons exemplos, né, na implantação do marco legal normativo, como eu ressaltei. Na criação dessa instância regulatória nacional, eu acho que o advento da ANA foi algo bastante importante para o país, né? E cada dia mais a ANA tem demonstrado a sua importância nessa gestão das águas, sobretudo quando, por circunstâncias ou políticas ou por mudanças administrativas, esse tema água ele aparece talvez com menor prioridade ou aparece embutido em outras questões. Então, a ANA é um pouco assim, uma referência que traz aí a questão da gestão integrada das águas como uma prioridade. Outro aspecto importante é o envolvimento do setor produtivo, né, que é compulsório, é uma plataforma de diálogo. A gestão das águas no Brasil permite que o setor produtivo participe, quer dizer, é compulsória essa participação e ele tem tido aí uma contribuição substantiva em várias questões. A participação da sociedade, vários programas de governo também e iniciativas inovadoras e interessantes sobre financiamento da gestão do sistema. São boas práticas, mas eu acho que o nosso papel aqui muitas vezes é de identificar onde é que residem os desafios mais importantes para essa gestão, para essa boa governança. Então, na minha avaliação, né, e de alguns colegas, esses desafios perduram, e a última transparência, eu peço, né, um tempinho para apresentar, na articulação das dimensões social, ambiental e econômica, na formulação e implementação das políticas de água. Muitas vezes a gente vê lá alguma política mais econômica do que ambiental, uma outra que é essencialmente ambiental, e às vezes assim se tem uma falsa disputa entre objetivos de política, quando na verdade o que se tem que buscar é uma harmonia entre esses diferentes interesses, diferentes objetivos. Uma articulação com diferentes níveis e tipos de planejamento também. Já salientado pelo Paulo Varela, a implementação dos instrumentos, sobretudo dos planos, quer dizer, nós temos hoje, assim, eu diria, um capital em planos que é riquíssimo, né, fruto aí de reflexão de várias pessoas e bastante pertinentes como propostas, mas que muitas vezes ficam engavetados e não ficam sendo valorizados como deveriam, né? Uma outra questão, também ressaltada aqui pelos predecessores, é essa, muitas vezes, falta, né, de perenidade nas políticas públicas, nas administrações, sobretudo no nível estadual. Eu diria também que nós temos um problema, e aí o Senado tem um papel importantíssimo e tem ajudado muito nessa questão, é que muitas vezes essa questão, pela complexidade que apresenta, né, ela não tem visibilidade política, o nosso sistema de gerenciamento das águas. Então, tem que se buscar dar maior visibilidade política, social e conceitual a esse sistema, né? Muitas vezes me sinto discutindo, não é o caso aqui, mas num ambiente de somente pessoas que já trabalham com gestão e que participam. A gente tem que buscar, na verdade, um envolvimento maior da sociedade, né, explicando, né, e esse é um papel que a academia tem, é importante também. E, finalmente, né, o que acontece com esse sistema, que eu acho que é uma grande virtude do sistema. Ele não é um sistema, ele é um sistema que privilegia, sobretudo, o diálogo, a discussão, a busca do consenso, né? Mas para mim, essa grande virtude do sistema é, muitas vezes, um defeito, né, uma limitação, porque ele não tem nenhum caráter, quer dizer, as decisões muitas vezes não têm caráter impositivo ou vinculante. Muitas vezes as decisões, né, até na formação dos pactos, as decisões são voluntaristas. Nós temos talvez que pensar, e aí de novo o Senado tem um papel importante, em tornar que decisões desses oriundos dos fóruns desses sistemas importantes, como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, os conselhos estaduais, os comitês de bacia, possam ser impositivas, e mais impositivas e menos assim, voluntaristas. Eu agradeço a oportunidade, né, e peço desculpas aí aos participantes, né, por ter me excedido aí um pouquinho no tempo de fala. Muito obrigado.